Olá, torcida alvirrubra, eu me chamo Bruno e esse é o podcast Mais Mecão.
Não deu para o América.
Pois é, amigos americanos, infelizmente não deu para o nosso Mecão. A tão sonhada e esperada classificação na Copa do Brasil, bem como o bônus de 2 milhões ficaram aí pelo caminho. O sentimento que fica é de dever cumprido, o presidente Léo Bezerra deixou claro no Twitter, ainda assimilando a desclassificação. Mas me deixa muito feliz ver os projetos que sonhávamos quando me candidatei estão vindo à tona. Um América renovado, com a torcida tomando a frente de ações como essa da sede hoje. Uma hora o resultado vai aparecer. Sucesso nunca vem antes do trabalho. Fecha aspas e o presidente continuou ali com a lista de agradecimentos a alguns torcedores, funcionários, né? Então vamos aqui fazer um breve comentário sobre essa partida, começando pelas escalações. Conforme falamos no podcast anterior, a única mudança daquela escalação ali proposta foi a surpresa, na verdade, a escalação de Renan Luiz, que vinha lesionado, estava no DM, não imaginei que ele ia jogar esse jogo, bem como o Lele ali como titulares, né? Então o que muda daquela escalação é Renan Luiz no lugar de Carlos Renato e Lele no lugar de Romarinho, que ainda entrou no segundo tempo. No segundo tempo entraram Wallace, pernambucano, no lugar de Lele, Anderson Paraíba, no lugar de Rato, Sai Sampaio, dá lugar a Romarinho, o atacante Tiaguinho entrou no lugar do Augusto, e Dione substituiu o Zé Eduardo, né, que saiu ali sentindo. O jogo, me parece que não é surpresa para a torcida americana, mas mais uma vez mostrou uma fragilidade tática do time do América, né? Muito embora muito esforço técnico. Era perceptível ali no primeiro tempo que o América entrou com uma proposta de jogo reativo. A bola, maior parte do tempo, no pé do Juventude, né? Quando era preciso sair para o jogo, ficou escancarada essa fragilidade tática. Era nítido ali os jogadores jogando longe um do outro, passes longos, muitos erros de passe, jogadores correndo muito, marcação individual. E o que eu achei curioso é que na segunda metade ali, ainda do primeiro tempo, até quando o Juventude já vencia o jogo, parece que a bola queimava nos pés de ambos os times. Ninguém queria jogo, parecia um gol a gol. Tinha hora que Everton jogava bola pra lá, o goleiro do Juventude jogava bola pro campo do América. E aí ficou nessa pegada até terminar o primeiro tempo. No segundo tempo, né, com o América ainda atrás do placar, Roberto Fernandes colocou o Wallace pernambucano no lugar de Lele, que não vinha fazendo uma boa partida. Ali no cruzamento pela esquerda, ele quase faz um gol de cabeça, né? Uma bela cabeçada e uma bela defesa do goleiro do Juventude. Então aí, já que não vai no tático, vamos na raça. O América impôs ali um certo volume de jogo, muito na raça mesmo, jogadores correndo em campo, o Augusto foi um destaque, pegava a bola ali, ia pra cima, e numa dessas jogadas ali vindo pela direita, um bate-rebate, a bola sobrou ali para Zé Eduardo, que estava em posição de impedimento, porém o passe veio do jogador do Juventude, ele mais uma vez não perdoou e fez mais um gol com a camisa americana, o segundo, aliás, o terceiro gol de Zé Eduardo com a camisa americana. Porém, depois do gol do empate, veio e aconteceu o que ninguém esperava e o que até agora ninguém entendeu ainda. O América parece que tirou o pé do acelerador. Chamou o Juventude pro seu campo, chamou o Juventude pro jogo, né? Nos grupos de WhatsApp ficou essa discussão. O América recuou, o América segurou, ficou mais comedido para não levar ali o segundo gol, né? Parece que o time ficou contente com o gol do empate e querer levar o jogo para os pênaltis, né? E isso tirou ali a paciência de muito torcedor, né? Vendo um time que estava propondo o jogo, estava com volume, criando chances, e quando finalmente empatou o jogo, tirou o pé do acelerador, né? Essa ainda ninguém entendeu. Aí isso acabou que trouxe o Juventude para o jogo novamente. Criou várias chances, inclusive uma bola na trave ali nos últimos minutos, né? Quase que ia sendo premiado aí com essa tirada do pé do América aí, com esse gol de empate nos últimos minutos. Então o jogo foi pros pênaltis, né? A esperança do torcedor americano ficou nas mãos de Everton, que já tinha feito uma boa partida nas cobranças de pênaltis contra o River na fase anterior. Mas infelizmente o nosso goleiro não conseguiu pegar nenhum pênalti, né? Muito embora foi no canto várias vezes ali, pelo menos duas ou três vezes, mas não conseguiu fazer a defesa. Já o goleiro do Juventude, ele ficou bem nítido ali que ele entrou com a proposta de esperar a definição dos nossos batedores. E acabou sendo premiado com essa defesa aí no pênalti discutível, mal cobrado ali do Renan Luiz, né? Inclusive, o Renan Luiz, ele comentou sobre essa sua escolha, né, de bater no meio. Até a gente pensava que ele tinha decidido ali na hora mudar a cobrança, mas ele comentou o seguinte aqui no Instagram, né? Sinto muito ter errado o pênalti. Estudamos o goleiro deles e a cada 10 pênaltis ele pula 8 no chute cruzado, que é o meu canto de segurança. Ele não fica no meio. Eu já saí da concentração decidido a bater onde era o gol garantido. Mas infelizmente aconteceu comigo e poderia ter acontecido com qualquer um. Realmente, felizmente, a cobrança ali no meio. O goleiro fez a defesa, logo depois o Juventude marcou ali o quinto e ficou com a classificação, né? Se a gente fosse escolher aqui um destaque nesse jogo, para variar, seria Everton, né? Que durante a partida fez boas defesas. A gente tem que registrar aqui também a ótima estreia de Everton Silva. Mostrou que, para mim, veio para ser titular. Apoia muito bem, habilidoso, jogador experiente, né? Jogador que jogou em time grande. E Zé Eduardo também, jovem, faz gol, tem faro de gol, habilidoso, gosta do jogo. Encerrando aqui esse programa, ficou sim o gosto amargo pela eliminação, né? Gostaríamos de estar à frente, mesmo sendo Juventude, um time de Série B. Mas o América teve plenas condições de conseguir a classificação ainda nos 90 minutos, né? E isso, mais essa eliminação, mais um empate, acendeu um alerta. Tirando os pequenos do RN, o América ainda não venceu nenhum compromisso com equipes de divisões acima ou mais fortes, né? Eu creio que a única exceção foi vencer o River pela Copa do Nordeste fora de casa. Mas aí agora bola pra frente. Tem que focar agora nessas finais do estadual. Nessa próxima segunda tem o clássico contra o ABC. E começar a se preparar aí pra chegar forte na Série D.